do Natale. Green light, 7-Eleven. You stop in for a pack of cigarettes. You don't smoke.
Oi, pessoal, sou o André Brown, começando o terceiro podcast da Ultraviolet, o programa segunda parte da Zul TV. Agradecer de novo todo mundo que mandou e-mail, que comentou no fórum da Ultraviolet, que gostou do último programa. Agradecer também de novo a Lu, o Palê e a Maria Tereza, que ajudaram no... que ajudaram não, né? Que fizeram o último programa. E... bom, o programa de hoje eu vou falar rapidinho agora porque também ficou grande. Faltou algumas coisas, tipo, muita gente mandou e-mail falando que tinha que falar. Eu também acho que tinha que falar sobre o McFisto e o The Fly, os personagens do Bono e tal que ele encarnava na Zul TV. Que a Lupa falou um pouco do McFisto no primeiro programa, mas ficou faltando os outros dois. Então, não deu pra falar nesse também. A gente até tinha arrumado de falar e tal, mas ficou grande. Então vou deixar pra uma próxima. Não pro próximo programa, senão vai ficar três sobre os UTV e tal, vai ficar meio cansativo. Então, mas eu acho que tem pauta pra fazer um programa só sobre esses personagens que o Bono encarnou. Assim, as coisas, os personagens que ele encarnou no palco durante as UTV e até as atitudes que ele teve em outra turnê, que não podem não ter sido personagens, mas também que marcaram. Esse programa... vai, a Maria Tereza que fez ele todo, assim, o conteúdo. Então você vai ter, a primeira parte é sobre os link-ups de Sarajevo, que a gente falou na primeira parte da Azul TV, no segundo podcast, dos lances dos links e tal, de transformar aquilo tudo num teatro, numa estação de televisão, né? Então a gente agora vai falar um pouco do engajamento social e político desse link com os problemas de Sarajevo, que é o que a Maria Tereza vai falar. Depois ela volta, eu vou conversar com ela sobre umas curiosidades que ela levantou da Azul TV, algumas coisas curiosas que aconteceram durante a turnê. Tem também umas músicas que rolam durante o programa, uma versão muito legal de Bad e outras músicas aí. Ah, e também perguntaram de que boot tinha sido as outras músicas. As músicas que ficaram rolando de BG no primeiro programa. Foi do boot Dancing Zul TV, no show de Estocolmo. E esse boot também tem em DVD, não oficial, né? Pra você vai procurar aí no site. É um site bem legal de torrent. Quem sabe o que é torrent? É um arquivo que você baixa, que depois você abre no gerenciador e ele baixa o arquivo inteiro. Pode procurar no Google Torrent, vai ter vários sites. Se você não sabe o que é, vai ter vários sites explicando o que é um torrent. Assim, eu acho que para baixar boot e tal do YouTube é o melhor formato que tem. E tem um site, para quem não conhece, youtubetorrents.com, que lá você vai achar tudo de bootleg, desses DVDs, esse show mesmo da... esse boot Dancing Zul TV, vai ter tudo lá. E pra começar agora, eu tinha mandado um e-mail pedindo pra galera mandar, tipo, que na Zul TV tinha o tal do... eles faziam um vídeo confessional, que era, eles gravavam o público e mostravam durante a turnê. Então mandei um e-mail falando pro pessoal gravar um áudio falando alguma coisa sobre o U2, se apresentando, falando alguma coisa sobre o U2. Muitas pessoas mandaram. Muitas que são... que essas muitas pessoas são uma só. Foi o Chris que mandou. Só o Chris mandou. Então, em homenagem ao Chris, teve coragem de gravar e mandar. Vou colocar agora o áudio confessional do Chris. Então, depois do Chris, vem a Maria Tereza. Espero que vocês gostem do programa. Vai começar, então, o terceiro podcast da Ultraviolet. And there's no one around, just the bag and the clatter as your angel runs to ground. Just the bag and the clatter.
Olá galera, eu sou o Cris e moro em Santa Catarina e comecei a gostar do U2 na época do lançamento do Achtung Baby da turnê Zoo TV. Então já são 13 anos que venho curtindo o melhor do rock, são 13 anos que o U2 vem embalando muitos bons momentos da minha vida. E um dia desses eu estava pensando, o que será que faz alguém a começar a ouvir as músicas dessa banda e não querer parar mais? Por que será que ficamos tão envolvidos com a música do U2? A resposta eu acho que está nas próprias palavras do Bono. Uma certa vez, falando para a revista Rolling Stone, se perguntou para ele o que você pensa quando está cantando. E o Bono respondeu: se está saindo do jeito que queremos, você desaparece na canção. E a canção canta você. Então eu acho que não poderia haver melhores palavras para descrever os sentimentos por trás das músicas que tanto gostamos e por que ouvir o U2 dá tanto prazer. Então é isso, galera. Um abração.
Satellites gone up to the sky.
Buenas, pessoal, cá estou eu de novo, Maria Tereza, nesse terceiro podcast da UV e o segundo sobre a Azul TV. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre algo muito especial que aconteceu em 12 shows da parte europeia da turnê Azul Europa. Foram os chamados Sarajevo Linkups. Eu vou contar como essas conexões por satélite, até certo ponto surreais, entre um show de rock e uma cidade sitiada, aconteceram, tendo como base um artigo do livro U2 Propaganda, escrito por Bill Carter, que tem o belo e sugestivo título de Satellite of Love. Naquela época, meados de 93, o mundo já não prestava mais atenção à guerra civil que acontecia lá mesmo na Europa, entre sérvios e bósnios, ambos povos integrantes da ex-Iugoslávia. Era mais que uma guerra, era uma carnificina, onde os sérvios perpetravam um genocídio contra os bósnios, e isso apenas 50 anos depois do genocídio que aconteceu nessa mesma Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Isso deveria ser algo inadmissível, como qualquer guerra deveria ser inadmissível, mas a verdade é que não estava mais nas manchetes dos jornais ou nas TVs do mundo. Sarajevo, antes da guerra, era uma cidade como qualquer outra metrópole europeia, fervilhante de vida e de cultura. Com a guerra, a cidade foi sitiada pelos sérvios e seus habitantes feitos prisioneiros da noite para o dia, sem contato com o mundo exterior. É aí que surge Bill Carter, um norte-americano, produtor de vídeos, que vivia em Sarajevo desde março de 93, trabalhando por uma ONG que ajudava a distribuir comida e remédios aos necessitados da cidade. Nesse meio tempo, ele rodava um documentário sobre a cidade e seu povo e trabalhava também para a TV de Sarajevo. Ele se afligia com o que via acontecer dia após dia, numa guerra sem sentido, com a qual o mundo e principalmente a ONU pareciam não se importar. Sarajevo estava sitiada há 20 meses, não havia eletricidade na maior parte da cidade, a comida escasseava, a água era pouca e, se a população tivesse que passar outro inverno sem aquecimento, muitos morreriam de frio, porque eles já haviam derrubado e queimado praticamente todas as árvores da cidade para se aquecerem no inverno anterior. Pois bem, o Bill tinha a missão de entrevistar o U2 para a TV de Sarajevo. Ele conhecia a história do U2, sabia do seu envolvimento com a Anistia Internacional e, mais ainda, sabia que eles, por serem irlandeses, tinham uma conexão real com uma guerra civil, como a que acontecia agora em Sarajevo. Ele conta que levou uma semana e meia entre telefonemas e faxes para Dublin, Londres, até receber uma resposta do Bono, que estava interessado em dar, sim, a tal entrevista para a TV de Sarajevo. Bill Carter então foi enviado a Verona para gravar essa entrevista. Em 3 de julho de 93, ele assistiu ao show do U2 na cidade. Ele ficou maravilhado com o show, mas mais ainda com as imagens roubadas das TVs do mundo, que eram mostradas nos telões do palco. Aliás, sobre isso, Bono costumava dizer "We are stealing from the thieves", ou seja, estamos roubando dos ladrões, ao se referir às UTV. Durante os 10 minutos da entrevista, ficou óbvio o interesse do Bono nessa guerra que acontecia a apenas 45 minutos de voo de onde eles estavam. Bono entregou a ele uma fita com o show de Verona para ser mostrado na TV de Sarajevo. Depois do show, Bono e Ed perguntaram ao Bill o que mais eles poderiam fazer. Ambos disseram "It's time for something radical", algo como "É hora de botar para quebrar". E a primeira ideia foi de U2 tocar em Sarajevo, o que, apesar do entusiasmo deles, era algo obviamente fora de propósito. Como levar um show como aquele para uma zona de guerra? Então eles se despediram e ficaram de pensar nesse something radical que eles sentiam e queriam fazer. Bem, mas já que o U2 não podia ir a Sarajevo, então surgiu a ideia dos link-ups, das conexões por satélite. Assim, Sarajevo iria até o U2, e mais importante do que isso, despertaria o público e a mídia para o que acontecia. Bill comenta nesse artigo sobre as enormes dificuldades técnicas para pôr esse projeto em prática, mas eu não vou entrar nesses detalhes, só dá para dizer que a ideia pegou, principalmente pelo comprometimento da banda e do próprio Bill Carter. Bom, daqui a pouco eu termino de contar essa história, pessoal. Agora é hora de música. Como os link-ups com Sarajevo aconteciam nos shows entre Satellite of Love e Bad, nós vamos agora ouvir uma versão maravilhosa dessa, que é a minha all-time fave, minha preferida do U2. Eu sei que é preferida de muitos UVs também. Bad, numa performance do segundo show do estádio de Wembley, 12 de agosto de 93, onde eles tocaram com um convidado especial, o violinista Joe Shankar, que pouco tempo antes tocou com eles em um evento contra o racismo em Hamburgo. Então vocês vão ver que ela é bem diferente, essa versão. Então com vocês, parafraseando o Bono, "This is a song called Bad."
Goodbye, Sarajevo. Shaka. Pray. Thank you.
Ok, pessoal, então depois de ouvirmos Bad, tocada após um desses link-ups com Sarajevo, eu vou então terminar de contar a história. O primeiro link-up com Sarajevo aconteceu no show em Marselha, através de um telefonema do Bono para o Bill Carter em Sarajevo. Para os próximos shows, o Bill ficou encarregado de encontrar pessoas nessa cidade sitiada que pudessem dar entrevistas. O segundo link-up aconteceu em Bolonha, onde dois sérvios, Darko e Vlado, contaram como viviam em Sarajevo, debaixo do fogo cruzado dos franco-atiradores das forças nacionalistas sérvias, como eles mesmos. Darko contou às 50 mil pessoas na audiência do show do U2 que os seus pais viviam a 3 quilômetros de onde eles estavam, mas que ele não os via há mais de um ano e não havia maneira de contatá-los. Todos os demais link-ups foram feitos com entrevistas ao vivo de Sarajevo, onde as pessoas falavam sobre suas vidas antes e depois da guerra e do seu cotidiano de horrores. Bill conta que os link-ups tinham um duplo propósito. Um era usar a voz do U2 para falar para a Europa durante essa turnê que era tão badalada, mostrando algo que ameaçava, na verdade, a base dos direitos humanos no continente. O outro era dar ao povo da Bósnia uma voz para o mundo lá fora. Ele enfatiza também nesse artigo a importância dessas conexões para o povo de Sarajevo, pois o U2 representava para eles o mundo que eles conheciam e viviam há 18 meses atrás, antes da guerra. Apesar de meritória, a coisa toda era muito estressante, confessa o Bill Carter. Eram histórias reais, de pessoas reais, que subitamente eram jogadas no meio de um show de rock. Por duas vezes, famílias separadas pela guerra foram unidas por esses link-ups. Uma dessas vezes aconteceu no show em Estocolmo, onde um bombeiro de Sarajevo pôde falar com a sua esposa e sua família, que viviam na capital sueca, e foram convidados pelo U2 para assistir ao show. Eles não se viam há 17 meses. Ele não podia ver sua esposa, mas ela podia vê-lo através dos telões, e a emoção foi contagiante. O outro encontro aconteceu no show em Glasgow, entre uma mãe em Sarajevo e seu filho na Escócia, de quem ela não tinha notícias há muito tempo e achava que ele poderia estar morto. Bill conta que, após falar com seu filho ao vivo durante o show, essa mãe ficou repetindo algo no seu idioma natal. Então ele perguntou ao tradutor o que ela está dizendo, e o tradutor respondeu: ela disse, muito, muito obrigada. Agora que eu sei que o meu filho está vivo, eu posso morrer em paz. Bem, mas essa história tinha que acabar um dia. Uma boa parte da mídia entendeu o propósito dessa parceria entre o U2 e o Bill Carter. Mas outros tantos passaram a acusar a banda de sensacionalismo, de explorar uma situação de guerra para chamar atenção para os seus shows, quando o propósito era o contrário. Além disso, ficava cada vez mais difícil segurar a barra e manter o pique dos shows depois dos link-ups com Sarajevo. Afinal de contas, as pessoas haviam pago caro pelos ingressos, ficado horas na fila, e alguns se mostravam descontentes por não receberem apenas entretenimento em retorno. Assim, depois de 12 shows, os link-ups com Sarajevo foram suspensos, mas o recado, obviamente, estava dado. Mais tarde, o Bill Carter foi premiado por seu documentário Miss Sarajevo e também editou um livro sobre suas experiências na Bósnia chamado Fools Rushing. Para finalizar, ficou a promessa do U2 de um dia tocar em Sarajevo, promessa que eles cumpriram 4 anos mais tarde com a Pop Mart, num dos mais memoráveis shows daquela turnê. Sobre esse show e essa promessa cumprida, existe um ótimo artigo da revista New Musical Express, a NME, chamada The Unforgettable Crossfire, ou O Fogo Cruzado Inesquecível. Quem tiver interesse em ler a versão em português que eu fiz há um bom tempo atrás desse artigo, acesse a seção de arquivos da página da UV no Yahoo Groups.
Bom, pessoal, sou eu, Brown, de novo. Tô aqui agora com a Maria Tereza. E ela tem um artigo sobre umas curiosidades da ZUTV. Ela pegou de uma revista, eu acho. Ela vai falar um pouquinho e a gente vai comentando sobre essas curiosidades que foram rolando durante a ZUTV. É isso aí, Maria Tereza.
É isso aí. Esse artigo é do livro YouTube Propaganda e é bem legal. O título é sugestivo. São 69 coisas que você provavelmente não sabe sobre a vida na ZUTV.
Por que será que eles votaram 69?
Pois é, por que será, né? Será que tem algo a ver com Salomé ou outras coisas? Vamos ver.
ZUTV foi uma parada, uma turnê meio erótica também.
Com certeza, com certeza. Nessa época aí era...
Simbologia nessa turnê era muito...
Direto. Nesse artigo tem muitas coisas sobre... questões muito técnicas também e tal. Mas eu separei algumas assim que eu achei as mais engraçadas mesmo, ou que seria interessante trazer, né? Então, por exemplo, previamente, aqui a época dos telefones celulares, né? O que, que o pessoal levava para os shows? Levava um isqueiro, né? Tinha a famosa hora do lights off e isqueiro aceso, né? Então, nos shows da Cidade do México, o pessoal, durante os shows da ZUTV lá, foram 4, eles passaram a, em vez de acender o isqueiro, né, durante a música e deixar ele aceso, com o braço levantado, enfim, o pessoal começou a apagar e acender o isqueiro no ritmo da música. Isso era em torno de 22 mil pessoas na arena.
Mas será que as 22 mil pessoas conseguiam fazer isso junto?
Pois é, é o que tá ali no...
É o que diz a lenda.
É o que diz a lenda, né? E que tanto a banda quanto o pessoal da iluminação acharam isso muito legal, assim. Ficaram impressionados, né? A gente às vezes fica pensando, né? O que que a família, o que que os pais deles, né, pensam pensavam principalmente de toda essa loucura. Bom, uma coisa que eu achei interessante é que os pais do Ed foram assistir alguns shows da ZUTV. Shows em Los Angeles e Vancouver. E eu achei legal, pai e mãe, né? Ambos lá conferindo o trabalho do filhão. Tem uma outra coisa que eu achei engraçado também. Eles fizeram um show em Atlanta e o lugar chamava-se Georgia Dome. Era uma arena nova lá, recém-construída e tal. E o pessoal responsável pela iluminação do local não apagou as luzes, deixou uma parte das luzes acesas, essas luzes, as luzes da arena, né?
Não da iluminação do show,
não
do pessoal
do show.
Do estádio.
Isso, do estádio, né, da arena. E isso estava prejudicando a produção, né? Durou 15 minutos essa confusão. E aí o Rocco Reed, que trabalha até hoje com eles, é um cara muito louco, ele não teve dúvidas, ele subiu o telhado, ele é famoso por resolver as coisas na marra, né? Em outras situações aí que a gente já andou lendo. Inclusive tem no YouTube.com algumas entrevistas com ele bem, bem legais. E, enfim, ele subiu no telhado e com um martelo nas mãos e se atracou a apagar as luzes, né?
Resolveu literalmente na marreta, né?
Resolveu a parada para poder deixar só a produção como tinha que ser, né?
Vai ter um estresse violento nesse show.
Imagino sim, porque eles colocaram isso como uma das curiosidades.
Não, porque antes do cara tomar a atitude de subir e quebrar a camarreta, ele deve ter pedido algumas umas milhares de vezes pra desligar.
Deve ter tentado negociar, né? A gente imagina que sim. Depois, outra coisa que eu achei legal. O Larry, nessa época, realizou um antigo sonho dele. Comprou uma Harley Davidson, aliás, duas, ele e o segurança dele. E enquanto a banda viajava entre um show e outro, isso na parte da ZUTV nos Estados Unidos, enquanto eles viajavam de ônibus ou avião, o Larry e seu segurança viajavam ambos nas suas Harley Davidsons, né? Então isso aí foi o lado wildlife aí do Larry.
Com sempre se destacando. Vai ver que é por isso que ele tem essa cara esticadinha, tanto pega vento na cara viajando nas ZUTV de moto.
Pode até ser. Depois, uma outra coisa que... Isso aqui até foi novidade pra mim, não sabia dessa. o primeiro show da... Quando a turnê passou para estádios, ela mudou de nome, né? A gente já tinha falado isso no outro programa, Outside passou a chamar Outside Broadcast. E em estádios ainda na América do Norte. E o primeiro show foi na Pensilvânia, na cidade de Hershey. E eles abriram com Sunday Bloody Sunday. Eita. Que era uma música que não foi tocada praticamente na turnê, pouquíssimas vezes, né? Mas eles fizeram uma abertura com essa música, foi uma abertura experimental, e ela nunca mais repetiu. Não,
será que não se repetiu porque não ficou legal?
Pois é, e só.
Mas
você
acha
matéria...
que abriu o show com Sunday Bloody Sunday?
Acho que Zustation era a perfeita total pra essa
acho
época.
Acho que um show
e...
assim tem que abrir
nem
com a
pensar.
Música do disco de trabalho, né?
É, com certeza. Acho meio, que...
tipo, já parece. Uma vez eu li em algum lugar o Lério falando que eles achavam muito. Acho que foi até aquela entrevista do Fantástico que deu da Vertigo, do show de Chicago, antes de anunciar. Que ele falou que achava meio chato, assim, as bandas fazerem tributo a si mesmo, assim, tocando, sabe, se fazendo turnê, lançando um disco novo, tocando duas músicas novas e tal.
Sim, tipo Jukebox, né? É, que ele dizia tipo, que é como ele se sentiu no final dos anos, nos anos 80, né?
Que o U2 é uma banda que jamais fará tributo de si mesmo, assim. É. Né? E acho que, sei lá, abrir com o Sunday Bloody Sunday fica meio... começa o show, pô, os caras estão vendo o show com o maior hit deles e tal.
É,
meio descaracteriza um pouco a turnê, né?
A gente não pode esquecer que a ZUTV foi... Eles tocavam na sequência, normalmente...
Quatro
na sequência, intercalando com a Unchained Melody, mas depois já entrava Until the End of the World. Quer dizer, dá pra dizer que eram cinco músicas do disco novo na sequência.
É, isso foi uma puta ousadia,
era,
né?
Porque nossa, terrível. Isso aí era...
Não conheço nenhuma banda que faz isso.
É.
Até hoje em dia, eles fazem isso, né? Se for, por exemplo, na Vertigo, é Vertigo, você abria com Vertigo, não, City of Blind Lines, Vertigo,
é,
duas só, né?
Algumas vezes teve o segundo show em Anaheim. Eu até gosto bastante desse show, ele abriu com Love and Peace or Else, também foi o único.
Ah, eu vi,
aí a gente já vindo pra uma, também foi uma abertura experimental que aparentemente não deu certo. Mas eu achei interessante. Bueno, seguindo com as curiosidades da ZUTV, então tem uma aqui que é atribuída a essa história, o Ed que contou. Diz que uma vez, só não diz ali em qual show, diz que uma vez, num determinado show da ZUTV, o Bono rasgou as calças.
Nossa.
No meio do show. A costura,
o Ed,
né,
também é
se
bem
abriu.
Fofoqueiro, né?
É, mas faz parte, né? Faz parte.
É.
Então, e a solução foi uma fita adesiva que uma menina do público, eu fico imaginando quantas meninas do público devem ter se oferecido para ajudar, né? Essa menina colou essa fita adesiva nas calças do Bono para remendar esse estrago e ele poder continuar o show. Só não sei onde nem quando foi. Não conta isso no artigo.
Será que isso não foi meio intencional, não?
Não,
você acha que o Bono vai pro show? Não, você acha que a camareira do Bono leva pro show uma calça só, a figurinista?
É, não sei.
Imagina,
mas
essa calça rasga antes do show, ele vai entrar como? Sem a figurina?
É, só fico imaginando na hora o que deve ter sido, né?
Com certeza.
É, depois tem um lance que a gente pode até fazer um paralelo com o que foi pra gente agora aqui em São Paulo para comprar os ingressos. É um comentário que tem nesse artigo sobre a venda dos ingressos para os shows em Los Angeles, onde a companhia a telefônica local, ela registrou 54 milhões de ligações, de tentativas de ligações, na realidade, em 4 horas. O pessoal usando o redial, né, a rediscagem do telefone, direto, né? Isso aí era na época pré-internet, então a compra era em pessoa, né, nas lojas da Ticketmaster ou por telefone. Daí a gente, de uma certa forma, enfrentou isso aqui. Isso foi durante a primeira parte da turnê, né,
92.
Em 92.
Pô, e depois, 14 anos depois, a gente sofreu a mesma coisa. Como é que
exatamente,
fala, né?
No segundo show, né,
será
em São
que a gente
Paulo.
Tá 14 anos atrasados mesmo, assim?
É, sei, só sei que aqui a internet.
Quantas
não
pessoas?
Funciona.
Imagina, 54 milhões de ligações há 14 anos
em 4 horas.
Né? Num país que teve dezenas de shows. Imagina aqui quantas ligações não teve aquele dia. Né?
Qualquer coisa, né?
Pô, deve ter sido com certeza muito mais que isso. Até porque hoje em dia aquela época também não tinha celular. Né? Todo mundo devia ter esses 54 milhões de ligações, deviam ter vindo de telefone fixo e tal. Hoje em dia, nesse ano, todo mundo ligou de telefone fixo, celular.
De tudo que era jeito.
De tudo.
Eu liguei lá da praia, lá onde eu tava, do jeito que deu. Enfim, todo mundo onde tivesse estava tentando. Né?
Tá vendo? Você ligou da praia, tá vendo? Mordomia.
É, foi de férias.
Conseguiu?
Não, os amigos conseguiram pra mim. Os amigos conseguiram. Mas...
Quem? Não. É, o Eric conseguiu pra mim também, não conseguiu não.
Mas eu tava lá, isso que importa. Bom, na sequência então, mais uma que eu achei no mínimo curiosa, engraçada. Num show em no Arizona, o Bono chutou um. Aqui diz um copo d'água no texto, né? Eu até achei que talvez pudesse ser. Mais do que isso, talvez até uma garrafa, porque a história diz que o copo viajou cheio d'água, ele chutou e não derramou a água, e esse copo foi cair em cima, cheio d'água, em cima do console de iluminação, que deu pane total, né? No mesmo momento, bronqueou com toda a iluminação do show.
Parece um... Você viu no Pânico na TV, logo depois do show do Brasil, que eles fizeram uma crítica do show?
Eu vi.
Eles fazem uma brincadeira que acho que é no final de Elevation, se não me engano. O Bono chuta um copo d'água e na hora que ele chuta a luz apaga assim.
É,
você viu isso aí? Aí eles falaram assim, não, o Bono chutou o copo d'água e. Que eles inverteram tudo, né? Tipo, fizeram tipo um Bono era tipo meio anticristo e tal. Aí eles fizeram também, mas ficou certinho mesmo assim. Se tu for ver o show, tu repara. Logo depois que ele chuta o copo d'água, a luz apaga.
Uhum.
Aí falaram que ele provocou um curto-circuito no sistema de iluminação e tal.
É, pois aqui já.
Sabem eles que isso já aconteceu de verdade.
Isso, lá em. Na UTV, no Arizona, isso aí aconteceu. E. Tem também a história dos telefonemas, né? Que a gente sabe que. Uhum. Inicialmente o Mirror Ball Man, depois o McPhisto assumiu. Aquela coisa do telefonema, que em princípio era para um político influente local, Casa Branca, ONU, Diabo 4, o que fosse. Mas também às vezes era para pedir pizzas. Teve várias vezes, né? Detroit, se não me engano, foi uma vez. Outras também, em que o Bono ligava para a pizzaria de teleentrega local e encomendava lá alguns milhares de pizzas pro.
E entregavam essas pizzas?
Ah, boa pergunta. Essa é boa.
Tem um site que dizem que entregou, tem um site que dizem que chegava, né?
O que eu sei é que as que ele encomendou esse ano para os mexicanos que estavam na fila foram entregues.
É, mas aí era pouca, né?
Mas era pouca coisa. É
não, eu li, tem algum site que eu não lembro de procurar no Google, acho assim, algum site que fala que em alguns shows as pizzas eram entregues. Tipo, não, claro, devia ser mais 1000 pizzas, mas que começavam a aparecer várias caixas de pizza assim por cima do público e tal, por cima do dia. E claro que já deviam estar lá no estádio há muito tempo, né? Pizza fria. Mas que dava um efeito do caramba. Tipo assim, o pessoal da arquibancada via as caixas de pizza rolando lá embaixo.
Isso aí. Eu tenho uma entidade. Eu, pessoalmente, eu acho importante essa entidade, Greenpeace. E eu achei interessante que nessa matéria eles enfatizam isso: que o Greenpeace esteve presente em todos os shows, do Ultivires. Não deixaram de participar de nenhum. Montando, né, a famosa banquinha ali para coletar fundos, adesões, novos associados e tal. Então eles logo em seguida, inclusive, teve um evento, né, que foi durante as UTV, que foi o Stop Salafield, que foi no show aquele de Estocolmo, que foi em 92 ainda, setembro, se não me engano. O Bono faz uma chamada para que as pessoas... Aliás, minto, foi antes disso, porque ele faz uma chamada para que as pessoas estivessem, né, em Sellafield no dia 20 de junho, se não me engano, que era o dia marcado para o... Que era o dia marcado... Foi no verão deles lá, né? E era o dia marcado para o evento de... Para esse protesto, né? Contra a usina que estava e continua poluindo o mar da Irlanda, né?
Eles já tinham feito isso na Joshua Tree com a Anistia Internacional, não tinham? Também acho que todo show da Joshua Tree tinha um stand da Anistia Internacional também.
Sim, teve. Na Conspiracy of Hope também, né? Mas aqui foi bem específico, né? Acho que nessa época essa questão do Greenpeace tava até pegando mais, né?
É.
E foi.
Foi a época que o Greenpeace se popularizou mesmo, nos anos 90.
Exatamente. Depois, algumas participações especiais. A gente comentou no último programa a participação do Bjorn e Benny, né? A dupla
do ABBA,
masculina, né? Lá do ABBA, que nesse show que eu comentei antes, de Estocolmo, quem tem esse DVD Zutivi. Ou VCD, Dancing Zoo TV, exatamente. Mas dá pra... Muito bom, realmente é ótimo. E eles tocaram então Dancing Queen. E uma outra participação que aconteceu foi no show de Viena, né, onde o Axl Rose cantou com o Boniette, Knocking on Heaven's Door, do Bob Dylan.
Procurar no YouTube tem esse vídeo, você já viu?
Tenho, já vi. É. Bem
qualidade horrorosa.
Horrorosa, bem truncado e tal. Mas o Axl, né,
mas essa época
declarou-se...
É, depois ele, eu ouvi uma entrevista com ele que ele falou que não gostava muito de U2, mas teve uma vez que ele ouviu, acho que foi o Doubt e tal, aí ele viu que a música do U2 era profunda pra caramba, ele virou super fã da banda. Acho que no começo ele não gostava, não. Mas essa época de 92 e tal, era a época que o Guns tava no auge, né?
Com certeza.
Eu acho que, né? Sim, eu acho que naquela época, assim, pro cenário mundial, naquela época, assim, 92, eu acho que o Guns era até assim mais popular que o U2, você não acha?
Acho que sim, acho que
eram,
acho que era
a bola
também,
da vez, né?
Era isso, e era o grunge lá, né, do pessoal de Seattle. Depois também uma coisa que achei engraçado é durante toda a turnê, né, que se estendeu por praticamente 2 anos, o Bono teria quebrado só 2 monitores de TV. Então eu fico imaginando, né, do jeito que a gente sabe, como ele é desastrado e esquecido, eu acho uma façanha isso aqui, é uma façanha no mínimo, né, com todos aqueles monitores de TV em volta, ele quebrar só 2 durante os 2 anos da turnê.
Dizem que a Azul TV não deu dinheiro, né, não tem uma história dessa? Que não foi uma turnê rentável?
É, na realidade eles sempre fazem dinheiro na América do Norte, na Europa, né, e não fazem no resto do mundo. Eu imagino que não tenha sido muito diferente nas UTV.
Acho que hoje em dia isso já não tá mais assim, não.
É, com a Pop Mart isso aí foi bem claro, né? A Paul McGinnis declarou isso várias vezes. Nesse caso, nas UTV, ela custava, tem estatísticas aí, $250 mil por dia para manter na estrada e tal. Uhum. Eles só passavam a ganhar dinheiro após um determinado número de shows que eram feitos, então realmente não havia nenhuma ideia, acho, de economia nisso aqui, né? Era soltar a imaginação total, né?
Mas eu acho que, tipo, 92, não sei se era assim, mas eu acho que antigamente eles custeavam um pouco dos custos, assim, de transporte e tal. Hoje em dia é muito diferente. Hoje em dia o contratante, o cara paga desde o transporte do palco até a diária de alimentação. Então o cara, ele tem um cachê dele limpo, e se o cara quiser levar o show é aquilo. Ele vai escolher o som, vai escolher o palco e...
É, esse sistema é o atual, né?
É, eu acho que
mudou.
Naquela época não...
Naquela época
assim,
não,
eu acho
não
que
era.
Eles vieram show colocados. Tipo assim, eles cobravam tanto e eles montavam o show, cara. Assim,
eles montavam. Bancavam eles viviam, praticamente.
E eles, vai ver que eles até eram sócio na porta e tal. Mas eu acredito que de bilheteria eles nunca tiveram problema, né? Acho que o problema é reverter isso.
Com essa turnê, não. Essa foi sold out direto, né? Tiveram problemas de shows.
E antes da Azul TV, teve algum show, você sabe, assim, que não lotou e tal?
No Joshua Tree, com certeza, não. Na Love Town, se tivesse ido para os Estados Unidos, tinha... Eu imagino que teria... Nunca entendi por que não foi, quer dizer, talvez em função daquele backlash, né, que eles sofreram da crítica americana e tal. Mas o público, o disco vendeu super bem, o filme vendeu bem.
Tem uma entrevista também que eu li do Larry, que ele falou que o primeiro dinheiro que eles ganharam mesmo assim foi na Azul TV, foi muito pouco. Ele falou que saiu com $20 mil, assim, acabou a turnê, tava com $20 mil no bolso e tal. E ele viu, caraca, só sobrou isso, mas aí foi que eles viram que dava pra começar a ganhar dinheiro. Foi a partir
daí. É verdade. Isso até a Lê falou, acho que no comentário dela no último programa.
Isso,
né?
Foi que no começo eles estavam preocupados em salvar o mundo e agora
depois
salvar as contas bancárias.
Uma graninha, né?
É verdade.
Bom, vamos falar sobre uma coisa que acho que todo fã do U2 sabe que aconteceu uma única vez em toda a história deles e que é, foi uma experiência até acho que um pouco traumática, mas que no fim até foi bom que tivesse acontecido, eu acho. Foi aquele famoso show em que o Adam não tocou, né? O Adam, no show que foi na véspera do show que foi gravado, né, que nossa, na maior parte tem em VHS, vai sair agora em DVD, que é o famoso Zoo TV Sydney. Um show anterior, no dia anterior, o Adam não compareceu. Não, a versão oficial de que ele estava doente, tinha um tava com vírus e tal, e não tinha condições de tocar. Mas como diz o Bono, o Adam é o wild card, né? É o cara, é a carta fora do baralho, é o tipo estranho, né? Sempre foi. E ele teve episódios anteriores com posse, né? Preso por posse de
maconha
e tal. Então, nunca vai saber oficialmente, mas na realidade ele, com certeza, ele levava a vida do roqueiro, né? Com R maiúsculo, tudo que tinha direito. E depois que ele perdeu esse show, quem tocou foi o técnico dele, né? O Best Road. Technician lá, o Road, que era o técnico,
é o, técnico
o equivalente
de...
ao
Dallas do Ed.
É, o Dallas do Ed, né? O Stuart Morgan. Ele que tocou.
E o Dallas do Ed virou uma referência. Todo mundo fala lá o Dallas do Lério, o Dallas do Ed.
Ele é um cara simpaticíssimo. É. Lá em Toronto a gente passou perto dele assim e tal. Ele conversa com todo mundo.
O Dallas, até quando a gente estava no show da Argentina, mudando um pouco de. Mas falando também desse lance. Quando a gente estava no show da Argentina, no show de Buenos Aires agora da Vertigo, a gente estava conversando com uma pessoa que era da ITS. Esqueci o cara agora, um americano. Esqueci. Aí a gente estava comentando que a gente ficou sabendo, assim, um boato que a filha do Ed tava doente, que o Ed foi último a chegar no Brasil, que chegou até a rolar um boato que talvez o Ed não viesse e tal. E ele foi, e aí foi o cara, tipo assim, ele entregou, meio sem querer, ele entregou o jogo. Ele falou que realmente, ele não falou que a filha dele, não falou que ninguém tava doente, lógico, falou que tinha um problema de família, que eles também não sabiam, mas que realmente eles são preparados pra tocar num caso desse, tipo assim.
É.
E ele falou que o Dé, ele falou que ele é muito cru.
Todas as músicas.
É, não, e esse cara que tava conversando com a gente, que era o responsável da ETS, esqueci o nome dele, o cara super gente boa. Depois vou lembrar o nome dele. E ele falou que realmente eles tinham chegado a cogitar isso de no show do Brasil agora da Vertigo, o Ed não via. Que o Dallas estava preparado para tocar, e ele falou que, pô, se ele tocasse, é claro que não ia ser a mesma coisa. Todo mundo, a presença do Ed é a presença do Ed. Mas falou que ele segura, ele falou assim, vocês musicalmente não iam perceber nada, porque o cara segura muito bem. Assim, o cara é muito bom musicalmente, o cara é super gente boa e tal. E né, falou que ele tá com o Ed há tanto tempo. E ele falou nisso, que todos esses Dallas deles, né? De cada um, eles, menos do Bono, lógico, eles estão preparados pra tocar em caso um deles não compareça. Que tem uma multa, lógico, o contratante vai receber uma multa da banda, mas eles não cancelam o show por causa disso, não. Foi o que ele falou, e ele citou, que só tinha acontecido isso essa vez do Adam, mas
essa
também.
Vez do Adam.
Aí a gente insinuou, foi um negócio de droga e tal. Ele falou, não sei, mas deve ter sido.
É, eles nunca. A versão oficial sempre foi essa, né? De que ele tava realmente doente.
Essa época ele tava namorando com a Naomi Campbell, não tava?
Estava. O que eu acho legal, eu sempre uma vez comentei isso num tópico, acho que dá a ver numa discussão. Assim, isso tá no livro do Bill Flanagan, né, do At the End of the World, em outros artigos que eu li também. O quanto a amizade deles foi importante nessa época, porque o Adam estava indo pro lado. Né? Que outros tantos
roqueiros.
Exatamente, é. Do lado que outros tantos roqueiros foram e se foram, né?
É, e a gente vê essas coisas, os caras, botam outro no mesmo dia.
Isso jamais aconteceria, né? Lógico. O que aconteceu é que eles se uniram, né? E apoiaram, deram todo o apoio pra ele. E ele é outro, né? A partir daí,
o cara total, né?
Em outra vida e tal. Mas isso realmente aconteceu. Foi o único show de toda a carreira do YouTube em que um deles não tocou.
E esse
não
show,
tocou.
Tem registro desse show em boot, alguma coisa?
Eu não tenho, né? Não sei. Até poderia dar uma olhada no YouTube Live ali, no livro do
Pinjal da Lapa. Deve ser interessante ver isso em vídeo, né? Com certeza isso existe em vídeo, porque se eles gravaram um show do outro dia, eles não iam dar mole de estar com o equipamento todo preparado um dia anterior e não fazer teste, né, de posicionamento
no
de
livro. No livro esse, no YouTube Live, agora eu me recordo, eu pesquisando pra gente ver essa matéria aqui, tem uma foto do Stuart Morgan no palco tocando e tal, então de repente até pode ter alguma gravação em vídeo, mas eu nunca vi.
Se você fosse no show, por exemplo, se no show da Vertigo aqui de São Paulo, você fosse lá, o Dead não veio, era o Dallas que ia tocar, independente do motivo, Você ia ficar meio chateada assim? Você ia
com certeza.
Se sentir enganada, alguma coisa assim, não?
Não, nem me senti enganada, mas eu ia. A decepção ia pintar. Com certeza. É. Nossa, ainda mais pra gente. Puta. Os caras lá, acho que o australiano também, né?
Também.
Acho que também não vê eles toda,
todo dia.
Que nem o americano aí que vê trocentos shows por ano, né? Então, nem
meio,
pensar.
Deve ter sido meio frustrante. Mas acho que saiu dos VHS do show, do dia depois.
É, eu até pra fechar esse ponto, eu acho, pensei nisso na época em que houve agora não o cancelamento, o adiamento que saiu na notícia na imprensa brasileira, os shows foram cancelados. Nunca foram cancelados, foram adiados, né? E eu pensei, pô, a coisa deve ser séria e esse adiamento pode ter a ver com, afinal de contas, eles já lá na Austrália pisaram na bola, entre aspas, uma vez, né?
Que
não vão pisar de novo. Então, se não dá pra ter certeza que os quatro vão tocar, vamos adiar essa turnê.
Não tinha visto por esse ponto de vista, não.
É, eu pensei na época isso, porque teve.
Até porque
esse único fato aconteceu lá.
O custo e o trabalho de você adiar um show, cara, é monstruoso, né? Assim, você tem que.
E a expectativa dos australianos era tão ou maior do que a nossa, né? Porque para eles era certo que eles iriam na Elevation e eles tinham como certo. E, né,
a gente também ficou com gostinho depois daquele show do
Fantástico. Também, mas havia mais boatos mais firmes, mais fortes da Elevation passar pela Austrália e não aconteceu, né?
Mas eu acho que agora que eles adiaram o show vai ter alguma coisa. Tipo assim, já tem o Havaí Pearl Jam, mas eu acho que ainda vai ter. Eu acho que vai rolar alguma coisa diferente. Não vai ser o mesmo set que tem sido assim. Vai aparecer alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Acho que eles sempre tiveram essa. Assim, sempre dá mais do que a pessoa espera. Acho que eles sempre fizeram isso, acho que. Mas agora que a gente, pô, quase eles sabem, tem muita gente que tava com viagem planejada e tal.
Sim.
O trânsito causou um certo transtorno, isso aí não tem como negar. Até a expectativa da pessoa que aumentou, eu acho que vai rolar alguma coisa legal aí. Vamos ver.
Até pra compensar, né?
É.
Bom, seguindo com as. Acho que faltam algumas aqui ainda que eu anotei, vamos ver se a gente conclui os nossos comentários, né? Tem a questão do o grupo teatral Máquinas era um grupo de fazia performances, né, teatrais de Galway, uma cidade, uma região da Irlanda, e era muito famoso lá esse grupo, e eles criaram umas cabeças, até lembra um pouco os bonecos de Olinda ali, aqueles cabeções, né? É, na hora que eu vi a foto pensei, pô, os bonecos de Olinda. E eles faziam durante alguns shows da Europa, esse grupo teatral fazia uma imitação, né, com aqueles cabeções assim dos quatro, né? Bono, Ed,
eu tô sabendo disso agora que você falou, que eu já vi umas fotos disso, mas eu jurava que eram os quatro que entravam aqueles cabeções.
Não, eram profissionais, né, do teatro aí, desse grupo.
Acho que eram eles que entravam cabeção e tiravam cabeção lá.
Depois, eles apareceram depois no vídeo do Suresting, né? Onde teoricamente, tudo que aparece no vídeo são coisas que a Ellie aprecia, né? Gosta, como elefantes e coisas do gênero, cachorrinho de pelúcia e máquinas. Ela admirava o trabalho desses caras, então eles aparecem no vídeo também. Tem uma coisa que achei engraçado aqui, foi o comentário do Willie Williams, esse aqui. Eles fizeram um show em Budapeste, foi um dos shows que inclusive teve um dos Sarajevo Link Ups que a gente falou um pouco antes. Aliás, a gente falou de coisa muito séria antes, né? E aqui a gente tá falando de coisas mais leves, né? E nesse show choveu muito, mas choveu muito. A ponto, assim, de causar dificuldade mesmo pro pessoal tocar. Quem teve mais dificuldade foi o Ed, porque ele não sobrou mão para ele limpar a água que escorria do rosto dele, do nariz dele, pingava em cima da guitarra. Então o Willie Williams fechou o artigo dizendo assim, ó... Isso é que é, algo como isso é que é sofrer no trabalho, né? Algo assim, uma expressão em inglês similar a essa, né? Tipo assim, o Ed penou ali pra tocar e cantar e a água, engolindo a água da chuva junto.
E o Bono deve ter feito a festa, deve ter nadado tudo, né?
O comentário ali era sobre o Ed, mas dá pra imaginar, né? Então, num primeiro show das chamadas Wembley Nights, foram quatro shows no estádio Wembley em Londres, uhum, em agosto de 93, eles decidiram estrear quatro novas músicas dos Europa, todas de uma vez só, que foram Numb, Babyface, a própria Europa e Stay. O Bono, enquanto Babyface, o Bono penou a música inteira tentando achar o tom, né? não ficou legal. Europa ficou bem legal, eu achei, pelo menos eu achei. Stay, ela sempre foi linda, ela já nasceu pronta. Né? E Numb, eu acho que Numb com as imagens, com o esquema da Emergency Broadcast Network, na realidade é a versão que eles tocam, né? É a versão que seria um mix, né? Um remix. Também acho que sempre funcionou super bem. Então, mas foi uma coragem, né, deles estrearem nessa, que foi quando, digamos, recomeçou, né, a perna europeia, né, da turnê, estrear essas quatro músicas de uma vez só. Depois, na sequência, que eu acho uma coisa que eu sempre achei interessante, o McPhisto iniciou os primeiros shows, quando a turnê ainda se chamava Europa, eles mantiveram o set, que era Desire, Ultraviolet, With or Without You, Love is Blindness, Can't Help Falling in Love, né? Uhum. Isso aconteceu nos primeiros shows. Nos shows, o McPhisto cantava as mesmas músicas que o Miro Ballman cantava. Porém, quando passou para Zumerang, que seria a última perna da turnê, né, que foi para Austrália, Nova Zelândia, Japão, aí, que é o que a gente tem em vídeo, né, foi o que trocou Ultraviolet e Desire por That Is Gonna Pay for Your Crashed Car e Lemon, que eu pessoalmente acho que ficou muito legal. Ambas no vídeo de cinema.
Lemon com aquele
super
lance
bem.
Do vídeo ok e tal, da letra passando. Caramba.
Ambas ficaram muito legais, né?
O dinheiro explodindo.
O susto que o Adam leva na hora que aquele ali é impagável.
Porque ele não tava na noite anterior, não sabia o que ia acontecer aqui.
Talvez tenha sido isso, sei lá. E como disse o William Williams no que eu comentei no programa anterior, era a única coisa falsa em todas as UTV, era aquela grana, aquele dinheiro era falso.
Mas virou uma grana muito valiosa, né? Porque tem a galera que tem isso aí. Nossa,
é verdade. É,
tem um amigo nosso aqui do São Paulo, Rodolfo, que ele tem uma nota.
Uh-huh. E daí, fechando aí os comentários que eu tirei desse artigo e achei interessante, volto a dizer, tem um monte de coisa no artigo, né? Eu peguei alguns que eu achei que eram mais interessantes. É a presença no último show das UTV em Tóquio, que por sinal eu li um comentário uma vez do Bono dizendo que não se deve fechar uma turnê em Tóquio, jamais, e aí ele conta lá vários detalhes do porquê.
Por quê?
Né? Porque é uma cidade surreal demais para fechar a turnê. Tem alguns comentários no próprio At the End of the World sobre isso. Mas, agora eles não vão fechar em Tóquio.
Mas em que sentido? É bom fechar uma turnê lá ou é ruim?
Não, ele diz que dá uma sensação de ter ficado perdido, né? Alguma coisa que não fecha legal, que eles não fariam mais isso, que eles já tinham feito, já tinham fechado outras turnês, né, lá em Tóquio, e não fariam mais. Deu pra ver agora, né? Vertigo vai ter mais uma em Honolulu. Mas nesse último show estavam presentes a Madonna e toda a sua entourage, né? Sua trupe toda. O Terence Trent D'Arby.
Quem que é?
E Terence Trent D'Arby, na época, era um cara que fazia um som parecido com o do cara do Purple Rain. Falhou o nome agora.
O Prince?
Prince, é.
Eu
achava o som dele mais ou menos parecido. E os cabeludos do Deep Purple, pois é, também estavam lá. Então, esse pessoal aí, eu que tava na audiência, né, no último show da UTV, que foi em Tóquio. E aí o Satellite of Love apagou.
Será que a Madonna foi até a Tóquio ver o show do U2, ou será que ela já tava por lá? Será que o U2 tava com essa moral toda já no final da turnê?
De repente, ela talvez estivesse fazendo, até não chequei a informação, se ela estava fazendo alguma turnê na época também, bem provável, né? Bem provável.
Gosta? Você gosta de Madonna?
Alguma coisa dela, sim. Alguma coisa eu gosto. Uhum. Tem algumas músicas em especial, alguns discos que eu gosto, mas não dá pra dizer que gosto geral, não.
Então tá, né? Então foi.
É isso aí.
E programa semana que vem, vai ser o quê? Fala aí.
Dá pra falar?
Dá.
Dá pra falar? Bom, programa semana que vem a gente pensou em homenagear alguém que, nossa,
Tomou um banho que não conseguia tocar de tanta água que tinha na cabeça.
Aquela pessoa que contou que o Bono rasgou as calças também. Ed, né? Nosso guitarrista preferido, faz aniversário dia 8 de agosto. Então a ideia é a gente fazer um programa especial sobre o Ed. Pegar entrevistas, depoimentos, até, se possível, de outros guitarristas sobre ele, dos próprios membros da banda, trabalho solo que ele fez, alguma coisa. Vamos ver, estamos pensando aí.
Um cientista da banda, isso aí,
tá vendo? Ele tem, como é que diz o Bono, constantes.
Ele tem prazer sexual em coletar dados, né?
Colecionar dados e contatos constantes com a NASA. Né? Está em constante contato com a NASA.
Isso aí.
Então tá.
Então
isso aí,
tá, pessoal. Até semana que vem. Valeu, um Maria Tereza. Obrigado.
Obrigada, um abração.
Tchau, tchau.
Tchau.